Agradeço a Vossa Excelência, senhores senadores, senhor presidente. Eu aproveito essa oportunidade que Vossa Excelência me dá e já agradeço de antemão a benevolência em me conceder um tempo um pouco além dos limites regimentais para que eu possa fazer um relato dos acontecimentos de ontem, que envolveram uma delegação oficial do Senado brasileiro, resultante de uma deliberação tomada por esse plenário, a partir da iniciativa de Vossa Excelência, deliberação no sentido de que o Senado enviasse uma delegação, uma missão oficial representativa da Casa à Venezuela, com o objetivo de prestar solidariedade num gesto humanitário àqueles que amargam a prisão sem culpa formada, sem o devido processo legal, pelo simples fato de serem opositores ao regime. Uma prisão baseada nas mais fantasiosas alegações. Esta missão também tinha por objetivo colher informações sobre a situação das oposições, sobre a situação do respeito aos direitos humanos e às regras que são universais, que caracterizam o funcionamento de um regime democrático. Esta missão também tinha, por sugestão do presidente da Casa, a finalidade de procurar contato com autoridades do Poder Legislativo venezuelano, no sentido de indagar sobre caminhos possíveis para atingirmos aquele que é o objetivo da grande maioria dos nossos irmãos venezuelanos, que é uma solução pacífica, constitucional, democrática para a crise que aquele país vive. E assim fomos. Depois de alguma controvérsia envolvendo a possibilidade de um avião cedido pela Força Aérea Brasileira aterrissar no aeroporto de Caracas, uma vez que o governo venezuelano procrastinou a sua resposta, a sua permissão, a ponto de muitos de nós cogitarmos da inviabilização daquela missão, pelo menos tendo como veículo o avião da FAB. Depois de todas essas tratativas, em que eu quero ressaltar aqui a lealdade com quem se empenhou o ministro da Defesa, Jacques Wagner, que desde logo se dispôs a ceder o avião das Forças Aéreas Brasileiras, de acordo, aliás, com a legislação que rege a matéria, chegamos na Venezuela, um grupo de senadores integrados, composto de Vossa Excelência, senador Ricardo Ferraço, senador Aécio Neves, senador Cássio Cunha Lima, senador José Agripino, senador Petecão, senador José Medeiros e senador Ronaldo Caiado. Ao chegar na Venezuela, já tivemos de início a ideia de que alguma coisa esquisita poderia acontecer. A nossa aeronave ficou retida na pista do aeroporto por um tempo exageradamente longo, num voo que, afinal de contas, é um voo da aeronave de um país que tem relações plenas diplomáticas com a Venezuela. Não tivemos autorização por parte da segurança do aeroporto para nos encontrarmos no terminal com um grupo de senhoras venezuelanas, esposas de ministros, de presos políticos, que nos esperavam ali para nos acompanhar até o presídio, onde se encontra preso, em greve de fome, já no 26º dia, o prefeito de Caracas, Antônio Ledesma. Depois de algumas peripécias, em que, atendendo a injunções da nossa comitiva, e contrariando o roteiro previamente traçado por policiais venezuelanos que nos acompanhavam, fomos ao encontro das amigas venezuelanas que nos esperavam. E, uma vez tendo embarcado na van, nós nos dirigimos para o presídio. Quero lembrar dois fatos inicialmente. O primeiro fato é que, quando saímos do aeroporto, os pilotos, a tripulação da aeronave que nos levou à Venezuela, dirigiu-se à segurança venezuelana, dizendo que tencionava fechar o avião para almoçar. Sabem os senhores a resposta que tiveram? Não, não preciso me almoçar, não, porque eles vão voltar logo. Retrospectivamente, isso reforça a nossa convicção de que foi armada uma arapuca, uma armadilha, para expor a delegação de senadores brasileiros à provocação bolivariana. Outro fato. Na véspera da nossa chegada, o ministro Eduardo Saboia, que assessora a Comissão de Relações Exteriores, em contato com o embaixador, procurou traçar o roteiro da nossa viagem, da nossa visita. Teve do embaixador, que normalmente sempre acompanha, o embaixador brasileiro sempre acompanha delegações oficiais, até mesmo delegações empresariais, acompanha de corpo presente. O embaixador disse a Eduardo Saboia que não poderia nos acompanhar, mas que o ministro conselheiro da embaixada, ministro Salha, estaria conosco o tempo todo dentro da nossa van. Ambos estavam, o embaixador e o ministro conselheiro, no aeroporto para nos receber. Mas, contrariamente às instruções que, a informação que havíamos recebido, nenhum dos dois nos acompanhou. Nenhum dos dois nos acompanhou. Viemos a saber depois, senhor presidente, que não nos acompanharam porque receberam ordens do Itamaraty para não nos acompanhar. Isso depois de ter, inclusive, recebido uma comunicação do Ministério de que o ministro conselheiro estaria conosco o tempo todo. Eu tenho até o texto da comunicação do Itamaraty à embaixada do Brasil na Venezuela. Por que não nos acompanharam? Ficamos sabendo depois, quando chegamos aqui no Brasil. A informação que foi transmitida pelo próprio ministro Mauro Vieira aos deputados que, em solidariedade a nós, estiveram no Itamaraty ontem para pedir providências, receberam a informação, quando indagados pelo deputado Raul Jungmann, tiveram a informação da boca do próprio ministro que a ausência do embaixador ou de qualquer outro funcionário da embaixada na nossa comitiva resultava de uma ordem expressa do Ministério. E essa ordem, senhor presidente, não saiu da imaginação ou da cabeça ou do cálculo do ministro. Evidentemente, ele foi orientado nesse sentido pela própria Presidente da República, pela própria Presidente Dilma Rousseff, que tem uma simpatia incontida, ideológica, de cumplicidade com o regime autoritário, ditatorial da Venezuela. Saímos do aeroporto. Eu faço esse relato, senhor presidente, porque eu penso que é preciso que todos saibam exatamente o que aconteceu. E eu desafio qualquer daqueles que vieram lançar um discreto sobre a nossa missão a provar o contrário. Porque eu estou expondo a realidade dos fatos, documentada, inclusive, pela televisão brasileira, pela reportagem da jornalista Delis Ortiz, que lá estava, e de outras redes de televisão, aliás, que lá estavam nos acompanhando. Saímos do aeroporto e nos dirigimos para o presídio. Nos deparamos com a via de acesso inteiramente congestionada, parada, bloqueada. Qual foi a razão que nos deram para esse bloqueio? A razão que nos deram é que, naquele dia, mais ou menos na hora em que nós chegávamos, aterrizava no aeroporto de Caracas um avião transportando um delinquente que estava sendo extraditado para a Venezuela. E que era preciso tomar medidas de segurança para que ele fosse do aeroporto até o presídio onde ficaria custodiado. Essa foi a informação que nos deram. Ora, senhor presidente, um fato, um transporte de um preso, é algo que se faz com um camburão e 2 carros de segurança, no máximo. Não é preciso paralisar a cidade inteira, paralisar a metrópole de Caracas para garantir um transporte de um preso ao seu destino. Isso evidentemente foi provocado, esse congestionamento monstruoso foi provocado para impedir e dificultar o nosso acesso ao destino da nossa missão. Pois bem, quando saímos do aeroporto, andamos por cerca de 1 quilômetro para ingressar na autopista que nos levaria ao destino da nossa missão, nos deparamos com o congestionamento monstro. É preciso ressaltar, e as imagens da televisão mostraram claramente isso, que à nossa direita ficava o acesso à autopista, inteiramente bloqueado. Mas à nossa esquerda, uma outra via inteiramente desimpedida, para onde seria fácil o motorista e a segurança, entre aspas, venezuelana, poderia nos conduzir. No entanto, nós fomos levados para a Arapuca, previamente armada, para o congestionamento, onde estavam um grupo de manifestantes que estavam lá nos esperando, naquela hora e naquele lugar. Não foi uma mera coincidência, senhor presidente. Ninguém acredita que isso tenha sido uma mera coincidência. Estavam lá nos esperando, não é? Num tom agressivo, inicialmente nos injuriando, e depois se aproximando cada vez mais do veículo, atirando objetos, golpeando as janelas, chutando as portas, nos ameaçando gravemente naquele momento. E só não foram adiante porque havia alguns policiais que nos acompanhavam, fizeram ali um tímido cordão de segurança e não foram adiante. Tudo perfeitamente armado e orquestrado, senhor presidente, perfeitamente armado e orquestrado. Então, naquele momento, a delegação de senadores brasileiros sofreu e passou efetivamente por uma situação de risco físico, porque quando um regime ditatorial entra em decadência, em declínio, como está acontecendo com o regime bolivariano da Venezuela, os ditadores tendem a perder a razão, perder o senso. Enlouquecem, que já não eram loucos.
Permite uma pausa, senador Aloysio?
Apenas para concluir. Quando um regime desse entra em parafuso, atestado pela inflação galopante, pela disparada do câmbio negro, pelo desabastecimento, pela violência cotidiana que assola as ruas de Caracas e das grandes cidades, quando o regime despenca na sua aceitação pelo povo, na sua popularidade, depois de esgotada a cornucópia generosa dos preços do petróleo, quando isso acontece, regimes ditatoriais tendem a superar qualquer limite. E é por isso que eu digo que, naquele momento, aqueles energúmenos mobilizados pelo regime Maduro, podre, poderiam fazer qualquer coisa. E a delegação brasileira correu um sério risco, totalmente desprotegida, sem a presença entre nós de um representante da embaixada, por ordem da senhora presidente da República. Eu digo o nome, não foi o ministro conselheiro que resolveu nos desertar da nossa missão. Se o ministro Mauro Vieira deu essa ordem, foi porque ouviu a bolivariana que comanda o nosso país, a presidente Dilma Rousseff. Ou a sua parte.
Vossa Excelência, me permite rapidamente uma intervenção?
Pois não.
Esse registro que Vossa Excelência faz não nos deixa outro caminho que não convocar o chanceler Mauro Vieira à Comissão de Relações Exteriores para que ele possa detalhar a gravidade dessa orientação que ele deu ao embaixador do Brasil na Venezuela, o senhor Rui Pereira. Porque esse conluio é um conluio canalha. Não poderiam termos exposto a esse tipo de fragilidade. Então não há outro caminho que não a convocação do chanceler e do embaixador para que eles possam aqui na Comissão de Relações Exteriores, que não é cartório do Poder Executivo, muito menos do Itamaraty, para que ele possa prestar os esclarecimentos das razões fundadas que levaram o Itamaraty ou o Poder Executivo a nos abandonar nessa missão oficial que o Senado da República fez. Esse requerimento nós estaremos deliberando, se Deus quiser, na próxima quinta-feira, na primeira reunião da Comissão de Relações Exteriores, e eu quero pedir o apoio de Vossa Excelência.
Totalmente meu apoio, senhor ministro, senhor presidente. Agora, eu queria, se permitir, ainda antes de ceder uma parte, ainda no relato dos fatos, antes de tratarmos das consequências, eu gostaria de ler para o registro do Senado o texto de um despacho telegráfico urgentíssimo que foi enviado a Caracas, em nome do Itamaraty, pelo senhor Rodrigo Randin, que é o terceiro secretário da Assessoria Especial de Assuntos Federativos e Parlamentares do Gabinete do Ministro das Relações Exteriores. Vou ler o texto. Informo e rogo providências. Em antecipação à missão de senadores que viajarão a Caracas em 18 de junho corrente, em horários e por meios ainda a serem confirmados, o assessor diplomático da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal, ministro Eduardo Paes Saboia, chegará a essa capital amanhã, dia 17 de junho, às 11h52, pelo voo Copa 224. Segundo informado, o ministro Saboia viajará acompanhado de advogado que atua como contato com familiares de políticos venezuelanos presos. Muito agradeceria prestar apoio de aeroporto e logístico ao ministro Eduardo Saboia, bem como designar diplomata desta embaixada para acompanhá-lo ao longo do dia. Essa é a instrução que tinha que tinha a nossa representação diplomática em Caracas. Uma instrução que foi desconsiderada ou desmentida ou desfeita por orientação superior. Ouço a parte solicitado pelo ilustre senador Agrippino.
Senador Aloysio, Vossa Excelência, como presidente da Comissão de Relações Exteriores e o nosso líder na missão oficial que foi à Venezuela para tratar de questões humanitárias e democráticas, faz um relato muito apropriado, com colocações pontuais que tem que merecer reflexão e análise daqui para frente por parte do Congresso brasileiro. Seria muito bom que Vossa Excelência estivesse aqui, todos nós que fomos à Venezuela, estivéssemos prestando contas do resultado da nossa viagem. O objetivo da viagem, que foi resultado de um requerimento aprovado oficialmente pelo Senado, era levar a solidariedade a presos políticos. Preso político existe em país onde não há democracia, onde o regime é de ditadura. No Brasil não existe hoje preso político. No Japão não me consta, nos Estados Unidos não me consta. Existe preso político em nações como a Venezuela, que prende pessoas como Leopoldo López, por exemplo, porque eles se manifestam contra o regime, contra o governo. E essa é a razão pela qual ele é condenado, sem júri, condenado arbitrariamente a ficar na cadeia, como está, em greve de fome. E nós queríamos ir lá para, dentre outras coisas, fazer o desagravo para que a comunidade internacional, principalmente a sul-americana, tomasse conhecimento da posição do Legislativo brasileiro e levar o apelo para que ele, Leopoldo López, interrompesse a greve de fome. Ele está há 20 dias sem comer, definhando, para que ele parasse com a greve de fome e voltasse à vida, para, com a sua vida inteira, ele poder continuar na luta de redemocratização da Venezuela. Seria ótimo se nós tivéssemos podido chegar à prisão onde ele está, acompanhado das pessoas, a esposa de outros presos políticos, lideranças da oposição, para levarmos o apelo pelo fim da greve de fome e a solidariedade a um preso político em nome da adesão ao respeito aos direitos humanos num país que tem tradição democrática como é a Venezuela, que lamentavelmente nesse momento não assiste isso mais, estivéssemos aqui tendo usado o nosso tempo um dia em benefício de uma causa que, se não é brasileira agora, ela pode ser amanhã. Mas estaríamos tomando providência em torno de uma causa que é a causa democrática regional, levando conforto a pessoas que têm seus direitos agredidos e preservando, com a nossa atitude, um futuro que nós não queremos que venha ou que chegue ao Brasil, que é a minha preocupação. Eu não quero que o Brasil seja amanhã o que a Venezuela é hoje. Então, nós fomos lá para vacinar também isso. porque Siguro morreu de velho. E o que nós verificamos é que nós somos alvo, como disse Vossa Excelência, e eu comentei várias vezes, de uma farsa. Nós fomos instrumentos de uma farsa. Nós fomos à Venezuela, depois de uma luta na qual se empenhou Vossa Excelência, se empenhou o senador Aécio, senador Cássio, senador Caiado e eu próprio, para a obtenção de uma aeronave que desse o cunho oficial, oficialíssimo, à nossa missão. Um voo da FAB, autorizado a pousar.